Vem comigo. Tema de hoje: não deixe a sua vida perder o sabor. Vamos falar juntos? Não deixe a sua vida perder o sabor. Nós vamos entender melhor esse tema da mensagem de hoje um pouco mais adiante, quando examinarmos um texto do ensino de Jesus. Mas nós estamos chegando aqui no Brasil numa data interessante. A data que se dá agora no mês de abril, 22 de abril, nós temos a data que comemoramos descobrimento do Brasil, ou como diz na carta de Pero Vaz de Caminha, o achamento do Brasil, ou como eu prefiro dizer, o dia em que os europeus chegaram no Brasil, que já existia e que já tinha gente aqui, né? Vamos ser sinceros, não é? Então, o caso é que quando a gente ouve falar do descobrimento do Brasil, contam-se-nos aquelas histórias, por exemplo, que aquela esquadra veio e pegou uma corrente marítima desconhecida e caíram nessas terras desconhecidas e assim, surpresa, terra vista, descobrimos uma terra que não era conhecida. Não é nada disso, não é nada disso, vamos ser sinceros, não é nada disso. Essas terras já eram conhecidas há muito tempo. Você tem o Tratado de Tordesilhas que veio antes disso. Eu, com 12 anos na escola, perguntei isso para o meu professor: por que você não pode pensar isso? O Tratado de Tordesilhas dividiu a América. Como é que eles sabiam que já existia essa terra aqui? Já existia. Inclusive, o próprio Nordeste brasileiro, você vê, Brasil, Cabral aqui foi em 1500, mas o próprio Nordeste brasileiro já era conhecido pelos europeus, porque em 1492, Vicente Yane de Pinzon e o Diego Lepe já contornaram a costa do Nordeste brasileiro. E isso aqui já era bem conhecido. Mas fica uma pergunta: quem pagou essa viagem? Porque a gente pensa que foi o governo de Portugal que pegou e enviou Cabral ali e tudo mais, porque me chama a atenção o tamanho dessa esquadra que veio aqui para o Brasil. Você já ouviu falar de Vasco da Gama, né? Não, time carioca, o navegador, né? O navegador, Vasco da Gama, contornou lá a África e tudo mais. Junto à esquadra de Vasco da Gama, Colombo, Cristóvão Colombo, você já ouviu falar também. Alguns outros talvez não tão conhecidos, como um que veio até o Peru, Pizarro, e Cortés, por exemplo, que chegou até o México. Se você juntar as esquadras de todos eles, não dá o número de navios que havia na esquadra de Cabral. Isso significa que foi uma esquadra muito grande, navios caríssimos. Quem estava por detrás disso? Quem tinha intenção com isso? E qual era a intenção real dessa esquadra toda? O problema, na verdade, nem se dava em Portugal. O problema todo se dava numa outra parte ali da Europa, onde hoje chamamos de Itália e algumas outras regiões, que naquele tempo ainda não eram um só país, eram pequenas cidades-estado independentes. O comércio com as Índias, que vinha ali pelo Oriente, estava em negociação o tempo todo com Veneza. Veneza dominava isso em acordo ali com os mouros. Mas então, duas cidades rivais, como Gênova e Florença, os mafiosos de lá, ou os financiadores, né, de Gênova e Florença, foi que pagaram essas esquadras para darem a volta pela África, encontrarem esse tal novo caminho, né, chegarem até as Índias, e trazerem as especiarias, saquearem, né, boa parte de lá, e trazerem essas riquezas. Mas, antes disso, uma passagem aqui pela América do Sul, isso sim em acordo com Portugal. Havia uma outra riqueza aqui, uma tal de pau-brasil, que interessava bastante, porque aquela madeira tinha uma cor avermelhada no âmago do seu tronco e que era usado para tintas caríssimas, e isso valeria muito dinheiro e era atrás de dinheiro que esse pessoal estava. Essa esquadra era muito bem ornamentada, muito bem equipada. Tinha junto com ele, por exemplo, Bartolomeu Dias, que já era um navegador muito experiente, que já tinha ido em outras incursões portuguesas também. Duarte Pacheco Pereira, que foi um dos mais completos cartógrafos da época, já veio para poder desenhar todo o mapa do contorno que eles fariam aqui sobre o Brasil, não ainda chamado dessa maneira, que, aliás, de onde que vem esse nome Brasil? A gente sempre pensa que veio da madeira, né? Do pau-brasil. Na verdade, esse nome Brasil já era conhecido há muito mais tempo. Brasil era um apelido, um nome dado, na verdade, 1000 anos antes, numa história que se conta de um frei. São Brandão, em que ele, numa experiência com Deus que ele teve na Irlanda, saiu navegando e caiu num lugar que ele chamou de um grande paraíso, um lugar muito lindo, uma terra maravilhosa, na qual ele chama de Brasil, ou High Brasil. Segundo ele, seria alguma coisa mais ou menos ao sul da Irlanda ou ao oeste da Irlanda, ele não sabia descrever direito, mas esse nome Brasil começou a entrar em vários mapas do passado. Vários cartógrafos do passado, como Piri Reis, por exemplo, que é um grande cartógrafo conhecido no final da Idade Média, tem num dos seus mapas a tal ilha de High Brasil, que na verdade nunca foi encontrada, tal ilha, somente nas histórias de São Brandão. Anos depois, quando o comércio de pau-brasil ficou muito intenso aqui, o governo de Portugal deu uma capitania para Fernando de Noronha. Fernando de Noronha cuidou, então, de monopolizar toda a extração de pau-brasil aqui para o exterior. E foi Fernando de Noronha que disse o seguinte: sim, aquela história toda de High Brasil é aqui. Esse é o lugar paradisíaco que ele viu. Aliás, imagina, Fernando de Noronha, Natal, aquela região toda, ele falou, é esse o lugar. Brasil vem disso. Então, o nome Brasil, o apelido Brasil, na elite brasileira, começou a pegar, não pelo pau-brasil, mas para dizer que esse nosso lugar, essa nossa terra, era uma terra paradisíaca, era um paraíso perdido, essa terra era muito interessante. Inicialmente foi por isso. E coincidentemente temos aqui o pau-brasil, então eles se firmaram isso para dar o nome aqui nas nossas terras. Se você ainda não leu, eu te convido a procurar na internet, está disponível as cartas de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, você como um bom brasileiro deveria lê-la. É uma carta muito bem escrita por um muito bom escritor, narrando a chegada dessa esquadra aqui no Brasil. Dentro dos acontecimentos aqui no Brasil, assim que desceram dos navios, foram muito bem recebidos pelos nativos. E esses nativos, muito felizes com as pessoas que chegavam, e esses que chegavam muito felizes com os nativos que receberam bem. Alguém pegou um instrumento tipo um acordeão e começou ali a tocar, e as pessoas fazendo ali festas ali ao lado, junto com os índios. Bartolomeu Dias, aquele navegante, disse que ele deu uma pirueta, uma cambalhota de uma dança de tão feliz que ele estava. E o que aconteceu? Os índios aplaudiram, gostaram, brincaram, e ali fizeram festa ao redor. Pronto, pegaram a amizade e foi tudo muito bonito. Imediatamente a isso, começam a se organizar para fazer a primeira missa no Brasil com o Frei Henrique. E essa, pegaram ali as madeiras, fizeram a grande cruz, e começa-se a missa. E é aqui que eu começo a entrar, já para você começar a entender por que eu estou contando tudo isso para você. Os portugueses são europeus. Nós estamos no final da Idade Média, 1500. A igreja predominante, a igreja católica romana, ainda com seus rituais bem fortes, com as missas sendo rezadas em latim, os rituais talvez de 1000 anos antes daquilo. Imagina os índios vendo um negócio desse. Aquele negócio todo, cerimonial todo, europeu. Os índios respeitaram por um tempo, ficando ali ao lado, olhando, vendo aquele ritual dos brancos e tudo mais. Daqui a pouco não aguentaram aquela chatice toda, não tem outro nome, eles não aguentaram aquilo. E começaram a fazer festa e dançar e tudo mais, porque eles são o quê? Festeiro. E aí é que começa a ver esse grande contraste, entre o contraste da religião europeia e a religião tupiniquim. E aqui nós começamos a ver o primeiro modelo de como deveria ser uma igreja tupiniquim. Por quê? Porque nós brasileiros, nós gostamos de diversão. Esse é o brasileiro, gente. Brasileiro é povo de festa. Brasileiro é povo que gosta de coisa engraçada, gosta de estar junto. Brasileiro é isso. O pessoal fala, Brasil é o país do futebol. É nada, não é não. Brasil não é o país de futebol, Brasil é o país da festa. Quando chega a Copa do Mundo, o pessoal se mobiliza todo, porque ele se mobiliza por causa da festa, não por causa do futebol. Tanto que alguns nem entendem de futebol, sabe? Tá ali no jogo, ah, gol! Quieto, foi a Suécia que fez gol, é só a camisa que é igual, né? Nem entende de futebol e tá lá. Mas é festa. Quando alguém chega assim para você e fala, vamos marcar uma pizza, o que, que ele tá falando? Para você comer pizza? Não, você vai comer pizza, ele diz uma desculpa, ele está marcando para você bater papo e rolar a noite conversando. Vamos marcar um almoço? Ele está falando só para você chegar ali e comer junto um do lado do outro? Não, é para bater papo. Todo mundo sabe, e cafezinho? Vamos marcar aquele cafezinho? O que estão falando? É um papo mais rápido. O almoço é o papo mais longo, o cafezinho é o papo mais rápido. Sem papo não tem café, não é? Não é verdade? Então, nós somos um povo que nós gostamos de interagir, de conversar. Eu estava uma vez numa... Olha só na minha mesa, conversa dele, estrangeiros com a gente. Tinha inglês, tinha norte-americano, tinha africano e tinha brasileiro. E ele falando dos brasileiros, ele falou, brasileiro é engraçado. Na hora da comida, vocês falam de comida. Eu comecei a prestar atenção e falei, não é verdade? Aí você está em almoço de família, fica falando, não, mas olha, eu conheço, eu vi uma lasanha. É interessante. Você está comendo macarronada e alguém fala assim, olha, tem uma picanha que eu faço na panela de pressão, com cebola, tal, tal. Já está marcando a próxima. Para marcar, não, um dia vamos comer essa daí, vamos. Então a gente marca outro dia. Está comendo ainda e já está marcando a próxima. O povo é comilão? É, mas não é bem isso que é o negócio. Nosso negócio é estar junto. Porque faz parte dessa característica do brasileiro de estar junto. A gente gosta de estar junto, a gente gosta de relacionamento. Ora, pensando isso e trazendo para o nosso mundo, que é a igreja, gente, não dá para ter aquela coisa europeia entre nós. Temos que ter um jeito tupiniquim de ser igreja. Um jeito brasileiro nosso. A igreja não pode ser chata. Igreja não pode ser chata. Tem que ser, igreja, reunião da igreja para mim tem que ser lugar divertido, atraente, tem que ter boa música, tem que ter um bom papo, tem que ter uma mensagem que tenha a ver com o mundo da gente. Porque é assim que o brasileiro quer ver, ele quer ver coisa interessante. O evangelho ao ser pregado para o brasileiro tem que falar de coisas que funcionam na nossa vida, que tem a ver com o nosso dia a dia. Então, meu querido, que tal você se aperfeiçoar ou retrabalhar um pouquinho a sua vida para que a sua vida consiga levar melhor esta mensagem do amor de Deus para esse povo brasileiro? Vamos utilizar essas ferramentas brasileiras mesmo para nós atingirmos os nossos queridos irmãos aqui e atingirmos pessoas queridas da nossa família, pessoas queridas do nosso trabalho com o Evangelho de Jesus. Olha o que Paulo Apóstolo começa a pensar com a gente. Ele diz assim, Romanos 10, 14. Como, pois, ouvirão aquele em quem não creram? Como, pois, invocarão aqueles que não creram? Aquele em quem não creram? E como crerão em quem nunca ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Paulo está dizendo, não tem como essas pessoas que você ama, tem gente que você ama, você gostaria que ele experimentasse o amor de Deus, mas se você não falar com ele não vai saber. Quem é que vai contar o evangelho para essas pessoas? Meu irmão, anjo não prega evangelho. Oh, Deus converte aquele pessoa lá no meu trabalho. Se você não falar com ele, não vai, entende? É você o caminho. Deus não vai enviar anjo para falar com ele. Ah, mas por que Deus não pode enviar anjo para pregar evangelho? Porque não é o anjo que prega evangelho, são discípulos de Jesus que pregam evangelho. Você vê isso no livro de Atos dos Apóstolos. Deus querendo atingir um grupo de italianos ali com Cornélio, o que acontece? Vai um anjo, fala com Cornélio e fala assim, vai até, manda o teu servo ir lá em Jope, pega um cara chamado Simão, que é o Pedro, e ele vai vir e vai te ensinar o que você precisa saber. Então, é gente que prega o evangelho, não anjo. Então, você já parou para pensar de que você é a única esperança que Deus tem para anunciar o evangelho às pessoas? Se você não falar, ninguém vai falar. Se você não fala, anjo não vai falar. E a pessoa não tem como saber sozinha. É você quem tem que falar para essas pessoas. É isso que Jesus está falando. Vai dar sabor à vida das pessoas. A sua vida foi chamada para isso. É isso que eu quero dizer, não deixe a sua vida perder o sabor. Para entender isso melhor, vamos ler um texto das Escrituras Sagradas, e é aqui que eu começo ensinando os ensinos de Jesus que começam em Mateus capítulo 5. Vamos acompanhar essa leitura? Mateus 5 diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém também acende uma candeia ou um lampião e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca em lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha só que coisa. Vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. E ele fala, o sal é para salgar, o sal é para dar sabor. O sal, quando você come algo salgado, dá sede. A tua vida é para causar sede de Deus na vida das pessoas. A sua vida é para dar sabor na vida das pessoas. As pessoas precisam, ao se relacionar com você, perceber: minha vida ficou mais gostosa depois que eu conheci tal pessoa. Essas são as formas da gente levar essa boa notícia do reino de Deus, até sem palavras, para a vida das pessoas. E ele não está dizendo assim: olha, se esforça para se tornar sal da terra, se esforça aí, cara, para você ser luz do mundo. Não, ele falou: você é. E ele não fala assim: ó, Deus é a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo. Ele fala: você é a luz do mundo. É você que tem que brilhar. E ele explica o que é isso. Ele falou que os homens vejam as suas boas obras e eles vão glorificar a Deus que está no céu. Explicando isso de prática, vou ser muito prático com você. Um dos pastores da nossa comunidade, pastor de Guaratinguetá, uma vez, o Vanderlei, ele, junto ali com a igreja, pegou assim à noite, fez ali um sopão, alguma coisa: vamos levar aí, está frio, gente que mora na rua, está sem comida, vamos servir para algumas pessoas. E ele foram, ele num canto que ele mesmo foi. Ele chegou assim, tinha dois caras, ele pegou lá duas quentinhas, né? Foi lá oferecer para os dois moradores de rua, falou: dá licença, moço, boa noite, trouxe aqui uma quentinha aqui para vocês, vocês aceitam? Um conversando com o outro ali, daqueles moradores de rua, um virou para o outro e disse o seguinte: eu não te falei que Deus existe? Você percebe isso? Alguém fez uma boa obra, a pessoa glorificou a Deus por aquilo. Então, boas obras não é só esmola, boas obras não são só obras sociais, boas obras são boas ações. Faça boas ações, querido. Quer ver uma coisa simples para você? Simples. Faça um desafio amanhã. Amanhã eu vou arrancar 3 sorrisos durante o dia, de desconhecidos. 3 sorrisos, vou arrancar. Eu vou provocar alguma coisa boa no dia daquela pessoa, que eu vou influenciar a vida daquela pessoa. Eu quero fazer alguma coisa por ela. Você pode. Você pode modificar vidas de pessoas simplesmente por uma ação sua. Às vezes nós somos muito nervosinhos no dia a dia. Pegamos pessoas com problemas e não compreendemos os problemas das pessoas. Até xingamos e brigamos com pessoas ao longo do dia. E às vezes eles estão passando um momento difícil. Contou-me uma história, um pastor amigo, aliás, um pastor a quem eu ouço bastante, e ele estava na fila do supermercado e ele percebeu que a atendente não estava legal aquele dia. Ele viu que uma pessoa na frente já tinha reclamado da atendente, que ela errou ali na conta, no registro. E passou. A da frente dele também reclamou com a menina e ele viu que a menina não estava legal. Chegando na frente dele, ele parou assim para ela e falou o seguinte: seu dia está difícil hoje, não é? Eu posso orar por você? Eu só queria só saber seu nome. Ela disse o nome. Ele falou: eu vou orar por você, eu vi que seu dia não está legal hoje. Aí a menina desabou a chorar. E ele falou: tem algo que você quer que eu ore? Ela falou o seguinte: eu tenho um bebê, e meu bebê está no hospital nesse momento, e eu não posso sair do meu trabalho, e estou com meu bebê lá, e eu não tenho notícias da minha criança. Na verdade, eu estou aqui só de corpo presente, minha cabeça está lá, meu coração está lá, e desabou a chorar. Atrás do pastor, Estava uma mulher que ela se compadeceu também. Ela falou, espera um pouquinho, onde que é? Ela falou, no hospital tal. Ela falou, minha amiga, chefe de enfermagem nesse hospital, fica aí que eu vou ligar para ela agora. Pessoal, espera aí a fila. Ligou, falou com a amiga e pediu notícias, e aí passou no telefone ali para ela, ali naquela hora mesmo. Ela ouviu notícias, confortou o coração, abriu um sorriso, limpou os olhos e seguiu o seu dia. Alguém transformou a vida de alguém simplesmente por tratar bem. Você precisa tratar bem as pessoas. Você precisa pregar o evangelho sem palavras. Você precisa pregar o evangelho com atitudes, para que os homens vejam as boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Veja bem, você é sal da terra, você é luz do mundo. O que não pode é deixar de ser. É isso aí. O que Jesus alerta, não é que você não é, é que você não pode deixar de ser. Porque ele fala, se o sal perder o sabor, o que, que significa o sal perder o sabor? Tua vida fica sem graça. Tua vida não causa nada em ninguém. Tua vida não faz diferença para a vida de ninguém. Então esse é o alerta de Jesus, não deixa sua luz ficar escondida. Brilha, meu querido. Vai brilhar essa semana. Vai ser sal, vai causar sede de Deus, vai brilhar, vai iluminar o caminho das pessoas com tua vida. Mais coisa para você saber. Às vezes nós achamos assim que as pessoas vão descobrir por si só. Ah, eu dei uma Bíblia para a pessoa, ela vai ler e Deus vai falar com ela. Pera, não é bem assim não. 1 Coríntios 2,14 diz assim, quantas coisas espirituais, quem não é cristão não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O que significa é que quando um cristão, ele não entende as coisas espirituais. Ele não entende algumas coisas sobre Deus. Ele só entende coisas naturais. Então, quando um não cristão, ele olha para a igreja, é tudo que ele consegue enxergar sobre Deus. O homem natural não entende as coisas do Espírito, ele só entende as coisas que são visíveis. A parte visível de Deus, para ele, é a igreja. A parte da igreja que ele vê é você. Entenda que você é a Bíblia que as pessoas leem. Elas vão ler a tua vida. Segue comigo na leitura, 2 Coríntios 3, versículo 2 e 3, Paulo diz assim, vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração e conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. O que ele está dizendo? Vocês são as cartas que as pessoas leem. Você é a Bíblia que as pessoas leem. Então, o que você precisa é brilhar, meu irmão. As pessoas precisam ler Jesus na tua vida, ler o amor de Deus na tua vida, ver as coisas de Deus na sua vida. E aqui eu quero te deixar três dicas. Três dicas do que fazer e o que não fazer, individualmente e como igreja, para que a gente possa ser essa carta lida por todos, para que a gente possa impactar pessoas com a nossa vida, já nessa semana, e não são coisas difíceis, como Jesus disse, vocês já são, o que não pode deixar de ser. Então, primeiro, seja mais simpático. Vamos lá, gente, não é difícil, vamos lá. Vamos ser sinceros, vai. Você não é rabugento, é isso que eu estou falando. Você seja simpático. Se nós notarmos a igreja de Atos, por exemplo, eles causavam uma boa impressão na mente das pessoas. E isso é registrado, por exemplo, em Atos 2,47, quando fala assim, e contando com a simpatia de todo o povo da cidade admirava aquela igreja. Aliás, essa é uma pergunta que eu costumo fazer para os meus amigos pastores. Quando a gente está em reunião de pastores, às vezes eu falo com eles, falo, queridos, se a sua igreja fecha as portas, domingo que vem, fechou as portas, não tem mais, saiu de lá, não tem mais reunião da igreja naquele lugar. Minha pergunta é, os vizinhos vão sentir falta? Ou os vizinhos vão levantar a mão para você e dizer graças a Deus? Os vizinhos vão sentir falta? A igreja era sal da terra naquele lugar, não sal do saleiro, entendeu? A igreja vai fazer a diferença na vizinhança. Tem pessoas ali, naquelas comunidades carentes que foram tocadas pela igreja. Se não, tem algo errado na vida da igreja. Igreja é para ser simpática, demonstrar amor, impressionar as pessoas com isso. Vamos para o dicionário? Checando você no dicionário, o que é ser simpático? Vem comigo. Agradável. acolhedor, afável, amável, cordial, cortês, solícito, atraente, adorável, aprazível, atrativo, cativante, curioso, ou seja, dá vontade de conhecer mais, encantador, olha, para você ser assim, encantador, fascinante, instigante, interessante, mais aqui, propenso, propenso de disposição, disposto, favorável, inclinado, predisposto, pronto. Do que eu estou falando? Estou falando, vamos lá, vou resumir isso aqui de algumas formas. Querido, predisposto, favorável, o que significa? Eu saio na rua assim, quem eu vou amar hoje? Quem eu vou ajudar hoje? O que eu posso fazer hoje por alguém? Coisa simples, de segurar uma porta de um elevador, meu querido. Coisa simples, de parar o carro na faixa e deixar alguém atravessar a rua. Coisa simples, de pegar uma senhora que está carregando sacola de feira e falar, eu vou com a senhora até lá, deixa eu ajudar. Coisa simples, de pegar assim, na chuva, oh, deixa eu oferecer carona aqui para você no meu guarda-chuva. Coisa simples, nós não estamos falando nada demais. Coisa como eu disse aqui, que arranca sorriso das pessoas. É isso. A igreja era para ser naturalmente assim, predisposto a servir, predisposto a ajudar. Isso dentro de casa também, significa lavar louça, tá bom? Não é? Preparar um cafezinho assim, surpresa para alguém, um almocinho surpresa, não é aquela coisa gostosa que a gente faz dentro de casa. Essa predisposição, a gente vive o evangelho dessa maneira. Não só isso, simpático também, como disse aqui, é alguém assim que desperta curiosidade. É legal, você quer conhecer mais, é instigante. Você quer ver o que esse cara tem, o que essa menina tem, o que eles têm que mexe com a vida deles. Então, meu querido, de manhã, tempo com Deus, tempo de oração, tempo de adoração. Você sai com aquela alegria para o dia a dia, que as pessoas vão falar, de onde você tira isso? Então, prega sem palavras. Vai ser sal, meu irmão, vai ser luz do mundo, vai ser sal da terra, vai dar sabor à vida das pessoas, vai iluminar o dia das pessoas, para que as pessoas levantem as mãos para o céu e digam, graças a Deus que eu conheci você. É isso. Segunda coisa, não seja chato. Aham, fala comigo então, vamos lá? Não seja chato. É para você isso que eu estou falando. Para ser chato. Não confunda ser correto com ser legalista. Como tem crente chato? Fala a verdade. Como tem crente chato? Legalismo é regrinha. Regrinha que serve para você, mas você confunde regrinha com o evangelho. Ser correto está certo. Seja correto. Mas sua regrinha não quer dizer nada para o outro. Pregar o evangelho é pregar o amor de Deus, é falar de amar a Deus, amar o próximo, é mostrar um Deus que nos ama. Isso é pregar o evangelho, é falar de Jesus, do seu amor. Isso é pregar o evangelho. Agora, algumas pessoas não pregam o evangelho, ele prega legalismo, ele prega a regra. Ele chega para a pessoa e fala assim, ó, para de fumar, senão você vai para o inferno. Onde é que está isso na Bíblia? Vamos lá, estou desafiando, onde é que está isso na Bíblia? Não tem não. Não, mas a Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. O cara nem convertido é, então o corpo dele não é templo do Espírito Santo, é. Ué, por que você está falando isso? Sim, a Bíblia fala que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então por que você come aquela gordura da picanha? Isso você não fala. Hã? Por que você toma 2 litros de refrigerante? Isso você não fala. Come açúcar que é o negócio. Isso você não fala. E aí? Quem disse que cigarro leva alguém para o inferno? Pode fazer você cheirar mal como alguém que passou por lá, mas... Desculpa, porque cheiro de cigarro é ruim. Para quem não fuma é ruim para caramba. Alguém fala, ah, mas o que você acha da pessoa fumar? Eu acho que ele está estragando o corpo dele, acho que eu achando. Aí depois morre cedo, vai falar, ai, Deus levou, Deus levou lá. Deus falou, eu não queria você aqui agora. Quem mandou você vir antes? Cuidava do teu corpo, indivíduo, né? Então, é isso que vai estragar a tua vida. Mas, querido, quer dizer que o cigarro é maior do que Jesus? Meu querido, Jesus salva a gente, Jesus salva maconheiro, Jesus salva heroína, Jesus salva quem fuma, Jesus salva até corintiano, que nem eu, entendeu? Jesus salva, meu irmão. Esse é o poder de Jesus. Aleluia. Deus é fiel. Mas olha, querido, não prega legalismo, não prega costume de igreja, prega evangelho puro e simples. Jesus ama, que Deus ama, que a pessoa pode experimentar o amor de Deus, que no dia a dia dela, aquilo pode renovar a mente e coração dela. Terceiro e último, não seja esquisito. Oh, meu Deus do céu. O que mais atrapalha a pregação do evangelho é crente esquisito. Não confunda, meu irmão, ser espiritual com ser esquisito. Uma grande reclamação que as pessoas que não são cristãs, elas têm com relação à igreja, é que nós temos algumas coisas que são esquisitas. E é verdade. É verdade. Num período da minha vida, eu frequentava uma determinada igreja, era pianista daquela igreja, gostava daquela igreja, mas sabe igreja que é para crente? Só para crente, porque pessoa não crente não gostava daquela igreja. Crente gostava, aleluia, tal, aquelas coisas todas. Era gostosa, para crente era. Mas a pessoa não crente achava estranho tudo que acontecia lá. Então, quando eu evangelizava pessoas, eu não levava na minha igreja, eu levava em outra. Eu levava na outra, porque tinha uma linguagem mais gostosa, tal, entendeu? Era interessante isso. Porque algumas coisas esquisitas, gente, assim, vamos ser sinceros. Tem tanta coisa esquisita na igreja, que às vezes, assim, pode mais repelir a pessoa do evangelho do que atrair a pessoa para o evangelho. Teve um pastor, por exemplo, amigo meu, que me disse o seguinte: Anésio, eu entrei nessa moda aí de louvor extravagante e tal, então no meio da igreja é aquela coisa, 5 horas de culto, a gente cantava, varava a hora, passava tarde da noite, sonzeira alta, o povo cantando e cai no chão, aquela coisa toda. Nós estávamos no terceiro céu e os vizinhos mandando a gente pro quinto dos infernos. Pois é, meu irmão. Tem coisa esquisita no meio da igreja. Tem coisa esquisita. Assim, algumas coisas que precisa ser explicada. Às vezes pessoas têm determinados comportamentos no meio da igreja que precisa ser explicado para as pessoas, porque as pessoas podem não compreender, não é? Nós temos que tornar a igreja simpática para os de fora. Então, né, você está querendo agradar os homens. Não, estou querendo salvá-los. Eu gosto de uma igreja para quem não gosta de igreja, entendeu? Eu gosto de uma igreja que seja simpática para os de fora, que as pessoas possam entrar e compreender. Que tenha uma cara que elas possam se comunicar melhor. Por exemplo, você sabe o que, se passa na cabeça de uma pessoa que você convida para vir na igreja? Imagina uma pessoa que nunca veio na igreja na vida. Você sabe o que se passa na cabeça dela? Vou te dar um toque. Imagina se alguém te convidou, se você nunca foi, se alguém te convidou para ir numa mesquita, e você nunca foi. Como é que você se comportaria naquele lugar? Primeiro você já vai assim, o que, vão fazer comigo aqui? Não é? Você já vai assim, o que, vão fazer comigo aqui? Aí daqui a pouco você fica assim atento, né? O que vão fazer, tal, tal. Aí daqui a pouco o pessoal lá começa o culto deles, você vai seguir, fala o que eles fizerem, eu faço, não é? É igual quando você vai em restaurante chique e não sabe como comer. O que o outro comer, você come, né? O garfo que ele pegar, você pega. Né? E daqui a pouco você tá todo mundo lá e a pessoa chega lá. O que você faz? Você abaixa também. Você não vai ficar em pé lá no meio de todo mundo. E fica olhando pros lados, assim. Ó, que levantar, levanta. Todo mundo levanta você. Opa, levantei. Não, tá. Não errou. Não é verdade? Ninguém gosta de pagar mico. Não é? Mas às vezes no meio da igreja, a gente faz uns negócios no meio da igreja, gente. Oh, meu Deus do céu. Faz uns negócios no meio da igreja que faz a gente passar vergonha, né? Eu lembro de uma que eu estava uma vez numa igreja e eles tinham uma mania de assim, porque para mim louvor deve ser uma coisa espontânea nossa. Eu sempre falo isso aqui pro pessoal do Ministério de Música, eu falo que, gente, vocês não estão ministrando louvor, vocês não estão fazendo nada disso. Vocês estão dando apoio para a igreja cantar, é isso. Nós estamos ajudando, inspirando nossos irmãos para que os nossos irmãos cantem para Deus, é isso que nós vamos fazer. Então chega aqui, meu irmão, canta para Deus, canta do teu jeito. Quer levantar a mão, levanta, quer ajoelhar, ajoelha, quer ficar quieto, fica, não é? Eu não gosto de estar naquele lugar nem que eu estou assim, sabe, introspectivo, estou naquele momento, sabe, às vezes assim, e o cara está lá na frente, tira o pé do chão, fala, fica quieto, deixa eu aqui quietinho, deixa eu fazer do meu jeito, né? Eu não gosto de manivela, sabe? Manipulação, né? Então eu estava num culto, né? E tinha umas danças lá no culto, lá que eu não entendia, né? Era uma coisa de exército lá, aquele povo, e nós vamos marchar para Jesus, e tal, tal. E aí começou lá o cântico, né? E eu estava tentando seguir o cântico, eu não conhecia a letra, né? Estava seguindo o cântico assim e tal. Daqui a pouco começa, e o exército vai marchando, tal, tal, tal. E o pessoal começava, todo mundo fazia assim, ó. Aí eu vi que todo mundo ia, eu falei, eu vou também, né? Tá, vou lá, vou lá. E olhando para a letra, porque eu não sabia a letra, então eu tinha que cantar. Quando você é pregador de fora, fica todo mundo olhando o que, que você faz. Como eu não queria pagar mico, tava fazendo igual todo mundo. Parou. Falei, parou aqui, vai voltar pra lá. Aí, todo mundo vira, pro outro lado, e tu, marchando, tá lá. Passou a minha cadeira. Eu falei, é pra lá. Daqui a pouco volta, daqui a pouco volta. Terceira vez, eu virei pra cá, não era, era pra lá. Dei com trombada com o irmão, quase que eu derrubo esse irmão, aquele irmão e aquele outro irmão. Mico, mico. Eu imagino um cara que não é convertido, entra numa igreja e fala, eu não volto mais nunca mais aqui. Esse povo é doido. Esse povo é maluco. Eu estava numa igreja uma vez, uma igreja mais ou menos circular como essa, eu e meu filho pequeno, sentado aqui. Meu filho era pequenininho naquele tempo, meu mais velho, né? Uma mulher tem lá uma experiência, segundo ela, com Deus e tudo mais e tal. Ela sai gritando no meio da igreja. E vem na nossa direção. Eu parei assim na frente do meu filho. Essa mulher vai atropelar meu filho aqui? Meu filho ficava olhando assim atrás de mim e falou. O que que ela gritou, pai? Emoção do meu filho é zero, né? Do meu mais velho. Ele assim, é todo inteligente, a emoção dele é zero. Uma vez eu estava num desses cultos que o povo cai, 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 aquela coisa toda, um cai, outro grita, ah, experiência com Deus e cai e tal. E veio gente lá, filho do pastor, né? Vamos orar pelo menino. E orava, e punha a mão no menino. E ele ainda, na época de chupeta ainda, imagina. Tava lá com a chupeta dele. Pessoa põe a mão na cabeça dele e ele olhando assim. Já tava olhando com cara feia, né? Né? Daqui a pouco a pessoa cai do lado dele, cai do lado dele. Ele tira a chupeta e vira assim, pai, falei o quê? Menino caiu. Não estava entendendo nada. Explicação nenhuma. Tem umas coisas estranhas, vamos lá. Tem umas coisas estranhas no meio da igreja. Fala a verdade. Nem vou falar esse negócio de demônio, não. Vocês já viram algumas aí? Tá na TV, tá aí. Só assistindo a TV. Assistindo a TV, não é? Cá entre nós, gente, eu abandonando paletó e gravata, porque eu sou brasileiro, usar paletó e gravata domingo, olha o suor que eu já tô aqui, ó, sem paletó e gravata, imagina com roupa de Fred Flintstone, que nem estão pregando agora na igreja, você já viu? Que tem uns que usam roupa de Fred Flintstone, de pano de saco, eu não vou usar nada daqui, cada coisa mais maluca que tem, gente. Então, a igreja não precisa ser assim. A última, vai, posso? Cadê o G? Eu e Gernando. Mico. Estava na primeira fileira de um congresso e tal. E o dirigente de louvor ali inventou uma dancinha. Que assim, gente, cada um tem um jeito de dançar, a gente respeita. Mas eu sou filho de baiano, ele paraibano, imagina. A gente tem um sangue meio, né, nordestino e tal. E era muito torcida, sabe? A dancinha... Rebolava muito, essa que é a verdade. Tá? Rebolava muito. E eu falei, filha minha, deixa o irmão lá dançar, o irmão quer dançar, dança lá, estamos lá dançando, lá na frente, rebolando e tal. Eu deixei, tá bom, vamos lá cantar, o irmão cisma, sabe que todo mundo tinha que dançar e tal. Vamos lá, todo mundo, sabe que tira o pé do chão, todo mundo, vamos lá, pastor Gernando, pastor Anete, vamos lá, vocês também, né? Eu já, tá. A dancinha, como é que é? Ah, a dancinha aqui, ó, limpando a janela aqui assim, ó, 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 aqui, ó, aqui, ó, ah! Meu pai rolou no túmulo, meu irmão! Meu pai bom baiano rolou no túmulo! Não, não! Falei, ah! Eu não frequentaria essa igreja, não! Não precisa ser esquisito para ser espiritual. Não precisa. Os outros vocês conhecem, vai. Sapatinho de fogo, caviãozinho. Tá. A gente respeita. Se é uma reunião só de crente, meu irmão, pode fazer tudo que você quiser. Uma reunião pública de domingo, então por que é pública? Por que é porta aberta? Porque qualquer um pode vir, tem que ser explicado. Essas esquisitices na igreja, deixa as pessoas assim, falam, meu, aqui é um bando de louco, não é o Corinthians, mas é um bando de louco, né? Meu Deus. Vamos ver o Evangelho? Olha como Jesus é simples. Ele ensina para nós, Mateus 22. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. O segundo semelhante a ele é: ame o seu próximo como a si mesmo. Pronto, gente, é isso. É isso. Ame a Deus de todo o teu coração. E ame pessoas. Ame a Deus e ame pessoas. Ame a Deus amando pessoas. É assim que se ama a Deus. Esse evangelho, é isso que ele espera de nós. Para que complicar? Para que complicar? Como é que deve ser o cristão? Cristão ri, não é? Tem gente que acha que cristão tem que ser bicudo, carrancudo, não é? Tem gente que acha isso. Vai lá, faz tempo que eu não conto essa, deixa eu contar mais uma. Vai, só os antigos da carinha que conhecem. Tem uns antigos que já conhecem, falam, ih, ele vai contar aquela. Tá bom, e daí? Os novos não sabem, tá? Mas eu vou te contar uma, vou te contar uma. Eu já termino, gente, já passei do meu horário, já termino. Mas eu vou te contar aqui. Eu era novo e eu tinha tido uma experiência com Deus muito gostosa. Sei lá, 12, 13 anos de idade. Apaixonado por Deus, apaixonado. Não, já tinha 14, já tinha 14. 14 anos de idade, apaixonado por Deus. Tinha tido uma experiência do tal batismo com o Espírito Santo, aquela experiência de falar em línguas e tudo mais, coisa muito gostosa que eu valorizo bastante. Eu acho que essa oração que Paulo nos ensina ali em Coríntios 14 é para a nossa edificação pessoal, mas é uma coisa que a gente faz no particular, não é? Falar em público não adianta nada para você. Paulo me ensina eu ficar quieto diante da igreja falando comigo mesmo e com Deus. Mas aquela experiência foi maravilhosa para mim. Só que eu não conhecia essa experiência dentro da minha igreja, porque a minha igreja era uma igreja tradicional, de tradição conservadora, que não acreditava nessas coisas. Então eu guardava aquilo para mim. Mas aí, na rua da minha casa, eu me lembro que tinha um irmão que era de uma igreja pentecostal. E eu achava aquilo o máximo de igreja pentecostal. Porque eu não conhecia muito bem esse negócio de igreja pentecostal. Minha primeira experiência com uma igreja pentecostal foi estranha para mim, porque não me explicaram. Eu me lembro que o grupo de música da nossa igreja, naquele tempo se chamava Conjunto, né? O conjunto de jovens, né, da igreja, foi tocar numa outra igreja, numa igreja pentecostal. Eu nunca tinha entrado numa igreja pentecostal na vida, eu era de igreja batista. E quando eu fui numa igreja pentecostal, que é aquela, um pouco mais de barulho tal, aquele jeito de ser dos irmãos, a pessoa chegou assim para mim e falou: Patrião, eu, hã? Patrião, eu, hã? A pessoa virou para mim do meu lado e falou: tá falando para você, a paz do Senhor. Eu falei: tá, para você também, né? Tá, eu estava do lado, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sabia esse tipo de cumprimento, ninguém tinha me ensinado. E aí o irmão chegou para mim e falou: Onésio, o cara falou, paz do Senhor, você devolve para ele, paz do Senhor. É assim que se fala. Eu falei: tá bom, não sabia, tá bom. Vem uma irmã, paz do Senhor, eu, paz da senhora. Eu não sabia, né? Fui aprendendo com o tempo, foi aprendendo. Bom, enfim, eu estava jogando bola na rua com os meus amigos, suado, tudo mais, só de calção, né, jogando bola, tal, aquela coisa toda. Acabou o jogo, deu aquela pausa de que vamos beber água. Eu guardava uma biblinha pequenininha, lá em cima, perto do registro d'água, que parou o jogo, eu ia ler a Bíblia. Tão apaixonado por Deus que eu estava, que eu corri para ler a Bíblia. E de boa, fui lá ler, tão tranquilo, lendo a Bíblia. Nisso vem vindo meu irmão lá para pentecostal. Falou: opa, é agora. Lembrei de como é que cumprimenta, né? Aí eu fiquei pensando, sobre a palavra paz. E aí o irmão estava passando e eu tentando captar os olhos dele. Queria captar. A hora que ele olhou para mim, eu falei: a paz, irmão! O homem olha assim para mim e me vê, jogando futebol, de calção, sem camisa, deu uma medida assim, de cima a baixo em mim, falou: e com o biblião aqui, é a paz do Senhor que fala. Meus amigos, tudo assim, ó, vixi. Eu, paz do Senhor, minha sombra, bicudo, chato. Minha sombra estava assim, ó. Minha sombra, né? Para que ser assim? Cristão ri. Cristão chora. Cristão chora. Cristão passa por problema como qualquer outro. Tem cristão que passa depressão. Meu irmão, não se sinta mal, não se sinta humano. Essas cidades loucas que nós temos hoje causa fobias na gente, síndrome do medo, do pânico, depressão, tantas coisas. Vamos buscar ajuda. Igreja é para se ajudar, é para entender o outro. Jesus chorou. Por que eu não posso chorar? Não chora. Porque não, Jesus falou: bem-aventurados que choram. Deixa chorar. Deixa. Faz parte da vida, não é? Cristão também se diverte. Vai brincar com os amigos, faz bem. Não é? Vai brincar com os amigos, vai se divertir. Vão comer junto, vão rir, Faz parte, cristão não pode ser essa pessoa chata. E o último aqui, é isso que eu quero para você. Cristão é gente boa. Isso é ser cristão. Vai pregar o evangelho sendo gente boa. Vai deixar as pessoas se abrirem para o evangelho. Olha só, lá em Atos capítulo 11, fala da igreja de Antioquia, que cresceu bastante, diz que muita gente se uniu ao Senhor, porque Barnabé, que o apelido de Barnabé significa gente boa, Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Note, a primeira coisa que fala do cara, ele era homem bom. Ele era gente boa. Por isso que um monte de gente se uniu ao Senhor. Porque ninguém gosta de gente chata. Não é? Então, meu querido, para apresentar o evangelho, a boa notícia de Jesus para as pessoas de hoje, é importante sermos simpáticos. Ninguém admira um rabugento. Então, meu irmão, se você é rabugento, seja curado hoje em nome de Jesus. Porque não dá, meu irmão, não dá. Vamos ficar em pé, vamos terminar? Vem cá comigo. Vai, eu vou terminar lendo o último texto para você. Texto do livro de Salmos. Há um canto que a gente conhece bastante, a gente canta, grande é o Senhor, mãe digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o seu santo monte, alegria de toda a terra. Esse é o Salmo 48, versículo 2, diz: o seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Esse santo monte, esse Sião, é um símbolo, na verdade, da igreja e não de Deus. Portanto, meu querido, a alegria de toda a terra é Deus no meio da sua cidade, a igreja, o santo monte. Que vai ser essa alegria para toda a terra. É Deus entre a gente. É Deus em mim. É Deus em você. É o amor de Deus em nós. Que vai ser alegria para as pessoas. Nessa semana eu te desafio alguma coisa. Meu desafio para você nessa semana. Você vai falar do amor de Deus para pelo menos uma pessoa. Uma. Estou pedindo pouco, hein? Uma. Você vai falar do amor de Deus para ela. Gente, semana da Páscoa. Você vai falar do quê? De chocolate? Cruz, morte, ressurreição de Jesus. Mostra esse amor para as pessoas. Fala do amor de Deus para elas. Causa alegria em alguém. Na prática, o que eu estou te falando? Dá teu ombro para alguém. Empresta seus ouvidos para alguém nessa semana. Alguém que você deu um bom dia. Bom dia, pessoa, bom dia. Você volta lá depois e fala. Posso orar por você alguma coisa? Você já percebeu que ninguém rejeita oração? Algumas vezes eu chego assim para algumas pessoas e falo. Hoje à noite eu vou dedicar um tempo de oração. E eu gostaria de orar por você. Eu posso orar por você hoje? As pessoas se abrem. Você vai orar por mim? Vou. Na minha lista de oração, eu vou orar por você. Posso saber seu nome? Ou de repente eu já sei. Posso colocar você nas minhas orações? A pessoa vai se sentir querida, amada. Vai pregar o evangelho, meu irmão. Se desafia a isso. Se desafia a fazer diferença na vida das pessoas. Sai amanhã de casa falando assim, vou causar 3 sorrisos hoje. Vou arrancar. Vou pegar a gente, eu vou tirar um sorriso daquele cara hoje. Vou tornar o dia daquela pessoa melhor. Quando der a oportunidade, vou falar do amor de Deus. Vou passar alguma coisa boa para que eles vejam as suas boas ações, suas boas atitudes e glorifiquem o Pai que está no céu. Tem gente que um dia vai levantar as mãos para Deus e falar, graças a Deus que eu conheci você. É isso que precisa causar a tua vida na vida das pessoas. Amém? Que tal a gente fazer esse voto diante de Deus? Posso orar por você? Eu posso orar por você agora? Amém. Posso? Amém. Posso? Eu quero orar para que você tenha ousadia na hora certa. Para pregar o evangelho. Mas é você que vai ficar sintonizado com Deus. Então se sintonize, saia de casa pela manhã, ore, estude algo da palavra de Deus, leia um trecho de um bom livro, cante para Deus, façam exercícios espirituais que te deixam sintonizado com Deus, para que a hora que Deus te der um toque você perceba. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos e irmãs, para que eles recebam a graça do Senhor, para poder ao longo dessa semana tocar vidas, tocar pessoas, abençoar pessoas. Senhor, abra portas, oportunidades para eles pregarem o evangelho. Que eles tenham oportunidade de demonstrar o teu amor para as pessoas. Que as pessoas se sintam mais amadas por estarem perto deles nessa semana. Oh Deus amado, nós te pedimos algo e é para a tua glória, Senhor. E um detalhe, sabemos que tu és um Deus que responde às nossas orações. Portanto, nós já te agradecemos pelas vidas que serão tocadas com o poder do amor do Senhor, do teu evangelho nessa semana, em nome de Jesus, Senhor. Usa as nossas vidas, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém ao nosso Deus, o nosso louvor. Amém.